Bom dia, bem-vindos a mais um episódio do podcast Falar Direito, o programa do Jornal Económico, onde a advocacia e a lei têm a voz principal. Hoje temos connosco o advogado Samuel Fernandes de Almeida, que a par com João Medeiros fundou o escritório MFA Legal, apresentado formalmente na semana passada. Direito fiscal, direito criminal, gestão de risco, é este o foco da nova boutique que fundou com João Medeiros. Doutor Samuel, e também da qual a Joana Lobato Heitor é sócia, porque este projeto a solo, digamos assim, já estava nos seus planos?
Antes de mais, muito bom dia, obrigado. Obrigado pelo vosso convite. Este projeto nasce de várias motivações, algumas motivações de natureza mais individual por parte de cada um dos sócios e do desejo de termos um projeto com a nossa matriz, mas também nasce daquilo que é uma análise que fizemos do mercado e daquilo que sentimos como sendo uma tendência crescente e futura de haver alguma estratificação no mercado dos serviços jurídicos, aliás, em linha com aquilo que se passa noutras jurisdições, em que acreditamos que haverá uma procura crescente por escritórios tipo boutique, com uma forte especialização em uma, duas, três áreas de prática, com equipas muito séniores, reconhecidas no mercado, e foi essa a principal motivação para a criação deste nosso projeto, e é aqui acreditarmos que as nossas práticas, quer a prática fiscal, que será coordenada por mim e pela Joana, quer a própria área de penal, criminalidade económica e controle nacional regulatório. Acreditamos que são áreas complementares e que, portanto, havia aqui espaço no mercado para um projeto desta natureza. E basicamente são estas as principais motivações para a criação deste projeto.
Percebemos que seria natural, de facto, esta aposta na fiscalidade, o penal e o contrário nacional, dado o vosso histórico. De onde surge esta necessidade de especialização na gestão de risco, ou este tema em específico?
Bom, em relação à gestão, aquilo que nós chamamos de gestão integrada do risco, ela nasce de uma percepção da minha própria experiência profissional e do João, e que resulta da circunstância em diversas circunstâncias da nossa atividade profissional, nos temos deparado com situações que são relativamente disruptivas para as empresas, seja uma auditoria fiscal, seja um raio de uma autoridade, enfim, até, obviamente, diligências do Ministério Público, o que seja. E aquilo que verificamos é que as empresas, obviamente, dispondo hoje em dia, cada vez mais, de políticas internas de risco, mas perante situações desta natureza, é muito difícil, ou por um lado, estarem antecipadamente preparadas para todas as vertentes, como por outro lado, isto tem um efeito disruptivo particularmente significativo e também em termos de impacto na reputação das próprias empresas, e há muita dificuldade em ter uma atuação coordenada no dia 1, quando isto acontece e nas primeiras horas, e aquilo que verificamos normalmente e tendencialmente é que uma empresa, perante uma situação desta natureza, o que irá fazer é contratar diversos consultores. Esses consultores, tendencialmente, nos primeiros dias e nas primeiras horas, terão alguma dificuldade, que é normal, são de organizações diferentes, em alguns casos poderão não se conhecer, poderão não existir relações de confiança, relativamente a essas, para um trabalho mais coordenado, e há dificuldade em montar uma equipa que possa funcionar de uma forma articulada e com uma estratégia única, logo perante uma situação de crise. E, portanto, o que nós pretendemos, e em termos de oferta, e julgamos que essa oferta não existe até à data no mercado, de alguma forma, um programa em termos de prevenção e de gestão de risco que se divide em duas componentes. Seja de um lado preventivo, com programas de compliance e com programas de formação, precisamente como gerir numa situação de risco e o estabelecimento de regras e procedimentos internos, ou numa ótica mais reativa, em que, ainda que não possamos nesta altura divulgar exatamente quem serão os nossos parceiros, mas em que nos propomos oferecer aos nossos clientes uma equipa multidisciplinar, não só composta pelas equipas do nosso escritório, ou seja, com as equipas da área fiscal e da área criminal e regulatória e controle nacional, mas também com uma equipa para a área de comunicação institucional, numa agência de comunicação, e também consultores para a área de sistemas, cibersegurança. No fundo, um pacote integrado, uma única equipa composta por diversos parceiros, que assim que aconteça uma situação disruptiva ou de crise, estejam em condições de atuar de imediato perante essa situação e reagir, libertando a empresa e a sua gestão para aquilo que
No
é as tarefas
fundo,
do
uma sociedade multidisciplinar, não é?
cliente. Nós não seremos uma sociedade multidisciplinar, ainda que possamos equacionar a médio prazo a incorporação de outras valências dentro do escritório. O que nós estamos a falar é de uma parceria entre diversas entidades, e a parceria, essa sim, será multidisciplinar.
E chegaram-nos 7 nomes da vossa equipa, e também a informação de que serão cerca de 10 colaboradores. Por se esse número inclui as funções de suporte ou se estão a contratar ainda?
Inclui as funções de suporte. Portanto, no dia de, portanto, a MFA nasceu há muito pouco tempo, e a nossa primeira opção foi rodearmos-nos dos membros do núcleo duro, das pessoas que sempre trabalharam connosco. Portanto, para termos um exemplo, a nossa sócia Joana Heitor, eu e a Joana trabalhamos juntos há 17 anos. A nossa opção foi pessoas da nossa inteira confiança, pessoas que estejam muito entrosadas e que tenham uma elevada senioridade. Nos próximas semanas, é nosso objetivo reforçar a equipa, e daremos nota disso mesmo ao mercado assim que suceder.
Falar em nota, na nota que dava conta da saída, havia desejos, sucessos sinceros, mencionou também estima e amizade. No entanto, levaram convosco 4 advogados. Como é que se dá essa notícia a uma sociedade, nomeadamente reconhecida como a VDA?
A saída da VDA foi de facto muito amistosa. Aliás, só posso agradecer, julgo que aliás é extensível a todas as pessoas aqui da nossa equipa, não só a forma como fomos acolhidos, no meu caso, há 8 anos atrás, e a forma como fomos tratados ao longo destes anos, inclusive na saída. A notícia foi encarada, com em relação ao aspecto que referiu dos colaboradores. Foi encarada com alguma naturalidade e tranquilidade por parte da Vieira da Almeida, pela circunstância de serem precisamente as pessoas que sempre trabalharam connosco. No meu caso particular, e julgo também no caso do João, foram inclusivamente as pessoas que nós levamos para a VDA quando integramos o escritório. E essa também foi uma preocupação para, no dia 1, a MFA ter a dimensão que tem e ter esta composição. Foi que não pretendemos levar da Vieira da Almeida mais pessoas do que aquelas que compunham o núcleo duro e das pessoas que vieram connosco quando integramos o escritório.
Fazemos agora um curto intervalo, retomamos já de seguida. Estamos à emissão com a presença de Samuel Fernandes de Almeida. Há pouco estávamos a falar aqui da preparação de uma empresa para as buscas. Este foi um tema que tem estado na ordem do dia nas últimas semanas também, nos últimos dias. E na sexta-feira veio a público mais um erro do Ministério Público neste despacho de iniciação da Operação Influencer. São erros a mais, doutor Samuel?
Bom, eu vou falar, poderei falar sobre o assunto, mas antes de mais também gostaria de fazer aqui uma nota mais pessoal, que não gostaria de contribuir ainda mais para o clima que passa por um clima de descredibilização a vários níveis do sistema judicial no seu todo. O Ministério Público tem uma função clara, é uma função investigatória, e deve, obviamente, continuar a investigar sempre que tenha o indício ou a denúncia de qualquer crime. E acho que nós não devemos confundir aquilo que seja o resultado final dessas investigações, cuja acusação ou condenação compete a um tribunal e não ao Ministério Público, e as próprias ações investigatórias que são levadas a cabo pelo Ministério Público. No que diz respeito a este processo e noutros, aquilo que eu julgo, há dois ou três aspectos que eu julgo que serão evitáveis, e que devem ser ponderados por todos os agentes da Justiça. Por um lado, alguma falta, alguma dificuldade que o Ministério Público e o sistema judicial no seu todo continuam a ter em lidar com a mediatização dos processos e com a passagem de uma informação que seja clara para que os cidadãos consigam perceber o próprio decurso e os passos da investigação, isso por um lado. E em segundo lugar, eu julgo que há uma excessiva mediatização por um lado e histeria em torno destes processos que julgo que deveriam ser tratados com maior recato. E aí eu julgo que a culpa é repartida eu diria, por grande parte de todos os agentes do sistema judicial. Acho que deveria haver, a justiça é um pilar de qualquer Estado democrático, o enfraquecimento dos tribunais ou do Ministério Público não é uma boa notícia para um Estado de Direito. No que diz respeito a este caso concreto, eu julgo que o Ministério Público, embora também não tenha um profundo conhecimento, limito-me a fazer a avaliação em função daquilo que foi a decisão do juiz de instrução criminal. Eu julgo que há um excessivo, e não sou o primeiro a dizê-lo, acho que há um excessivo recurso à detenção para interrogatório por parte do Ministério Público, e eu acho que essa opção, e que tem um efeito de alarme social e cria uma perceção não só sobre a culpa que depois poderá eventualmente, ou o grau de culpabilidade desses mesmos arguídos, que eu acho que deve ser ponderada e deve haver mais bom senso e ponderação na escolha desse instrumento quando as pessoas, em condições normais, podem ser convocadas e podem ser ouvidas, pelo Ministério Público e pelos órgãos de investigação criminal. E, portanto, eu diria que aqui aquilo que eu noto, em relação a este processo, é que gerou, obviamente, enorme perturbação em termos sociais, pelas pessoas envolvidas, pelo impacto político que o próprio processo tinha, e que obviamente o Ministério Público, no que diz respeito aos indícios que recolheu, uma parte deles não foram confirmados por um juiz de instrução criminal, e, portanto, é aí o que nos deve levar a um bocadinho de reflexão, mais uma vez, ao Ministério Público, sobretudo, é efetivamente a desproporção que poderá ocorrer em algumas circunstâncias, e certamente já ocorreu no passado também, entre aquilo que são os meios utilizados e os instrumentos legais utilizados para o exercício das suas funções e as consequências públicas, sociais, reputacionais que essas mesmas atuações podem ter na vida dos cidadãos. E nesse aspecto, obviamente, também é aí o próprio Estado de Direito fica comprometido e a credibilidade da Justiça também pode ficar afetada. No mais, não gostaria muito de estar a falar sobre erros ou eventuais erros. Acho que todos os agentes da Justiça
Eu
devem.
penso que já foram assumidos pelos procuradores, pelo menos estes
Certo,
três.
mas ninguém está livre, julgo que não é o aspecto principal, o erro eventual numa transcrição. O que eu não gostaria era de ser eu próprio um agente que contribui para a descredibilização do sistema.
Mas concorda, bem, o constitucionalista Vítor Moreira já veio defender a demissão da Procuradora-Geral Lucília Gago. É caso para tal, na sua opinião.
Eu julgo que nós vivemos num período bastante conturbado do ponto de vista político, e eu, obviamente, não vou estar a questionar a posição do professor Vítor Moreira, é um ilustre constitucionalista. Eu julgo que, olhando, por exemplo, para o que se está a passar no que diz respeito ao processo de dissolução do Parlamento, ele é bem mais grave em termos da credibilidade das instituições do que propriamente a circunstância do Ministério Público, no exercício das suas funções, ter aberto uma investigação, e não passa disso mesmo, ao Primeiro-Ministro, do qual ele retirou as consequências políticas que entendeu, mas não podemos deixar à mesma, na análise estritamente objetiva, de que um conjunto significativo de pessoas que fazem parte do núcleo duro do governo ou do aparelho governativo, independentemente de não terem sido indiciados pelo crime de corrupção, foram, nas palavras do juiz de instrução criminal, foram fortemente indiciadas por um crime de tráfico de influências. Portanto, dito isto, julgo que a investigação deve correr. Julgo que o Ministério Público, no que diz respeito à detenção de arguídos, e não é só neste caso, ou de suspeitos, para interrogatório, deve obviamente usar de maior prudência e de maior cautela. Enquanto cidadão, existindo um prazo para que as pessoas estejam detidas, embora o Tribunal Constitucional já se tenha pronunciado sobre esta matéria em sentido contrário, não me parece aceitável que as pessoas possam estar 72 ou mais horas detidas, 5 dias, para serem ouvidas pelo juiz de instrução criminal, mas eu, enquanto advogado e enquanto cidadão, manifesto é muito mais preocupante o que se passa em termos da credibilidade do processo, por exemplo, legislativo, em que nós temos publicamente um governo demissionário cuja demissão foi aceita pelo Presidente da República e cujo decreto de dissolução do Parlamento é adiado por gestão e conveniência política, criando, por exemplo, a possibilidade de termos formalmente um governo em plenitude de funções, algures no tempo, quando politicamente está totalmente diminuído na sua atuação. E isso vai trazer, certamente, no que diz respeito, por exemplo, ao orçamento de Estado, ao próximo orçamento de Estado, que está neste momento em discussão no Parlamento e cuja votação deverá ocorrer até dia 29 de novembro, vai suscitar certamente muitas questões em termos da própria constitucionalidade e vamos ter mais litigiosidade associada, e em que também fica claramente em causa o funcionamento e o normal funcionamento das instituições, quando temos publicamente um governo demissionário que está na plenitude de funções por um arranjo constitucional e um arranjo artificial de adiamento de promulgação do despacho de dissolução do Parlamento.
Eu acho que
Acho.
as eleições poderiam ser mais cedo e com mais cedo, sim.
Eu julgo que é do interesse do país termos eleições no mais espaço, no mais curto espaço de tempo e, sobretudo, clarificar a situação política que existe no país, não permitindo que um governo que publicamente e para todos os efeitos a sua credibilidade e legitimidade política está ferida de morte, esteja formalmente investido na plenitude das suas funções, o que cria uma enorme perplexidade junto não só dos cidadãos, mas até inclusivamente de investidores estrangeiros. E nesse aspecto, deixe-me dizer que, por exemplo, o que está a passar, dou um exemplo muito simples, até porque ontem e nos últimos dias têm saído notícias a respeito desta matéria. Tivemos uma medida que foi o Partido Socialista retirar da proposta de orçamento o famoso e
Sim.
polémico aumento do IUC,
Por
embora não
acaso
seja.
era um tema que eu queria falar e mais sobre fiscalidade na terceira e última parte, prometo já seguida para essa parte do programa. Chegamos à última parte deste nosso podcast, onde estamos com Samuel Fernandes de Almeida, Managing Partner da MFA Legal. Também fiscalista, e era há pouco que íamos retomar esse exato tema do imposto de automóveis. Doutor Samuel, que exemplo é que ia dar em relação a esta questão?
Eu ia citar o exemplo do IUC, ligando-o, por exemplo, à questão da revogação do regime do residente não habitual, como sendo dois temas bastante polémicos, dois temas que são opções estruturantes, não o caso do IUC, porque ainda por cima não é, era apenas um tema bastante controvertido, mas não é um tema estruturante da política fiscal, mas a opção da revogação do regime do residente não habitual é um instrumento de política fiscal relevante para o país, concordando só não, ou seja, eu já não estou aqui sequer a discutir a questão de fundo, mas que precisamente num orçamento cuja viabilização por parte do Presidente da República, a sua justificação é a circunstância de permitir o país não parar, não viver em duodécimos e, portanto, nomeadamente em matérias de execução de alguns investimentos públicos, o Partido Socialista e os grupos parlamentares e o próprio Presidente da República deveriam dar claramente instruções e havia de haver alguma coordenação de forma a que quaisquer matérias que fossem fraturantes, que não sejam consensuais ou que possam ter um impacto que vai para além da própria aprovação deste orçamento, não deveriam constar da proposta de lei a ser votada na atual conjuntura, por falta de legitimidade política e efetiva, e estarmos em circunstâncias de estarmos à beira de novas eleições em que não sabemos qual será, obviamente, o resultado eleitoral, mas que falta, poderão alguns responder-me de uma forma mais formalista, de que temos uma maioria absoluta no Parlamento, mas só temos uma maioria absoluta no Parlamento a funcionar porque precisamente o Presidente da República decidiu adiar a promulgação da dissolução da mesma. E, portanto, é um orçamento que está ferido na sua legitimidade política e nas escolhas políticas que fazem, e, portanto, devia se cingir ao mínimo dos impactos em termos de estruturação de políticas, nomeadamente da política fiscal, e, portanto, neste caso, ontem, o partido, ontem, no início do, no final da semana passada, o Partido Socialista apresentou uma proposta para alterar os termos do regime transitório para o final do regime aplicável ao regime do residente, dos residentes não habituais, e aquilo que é o meu apelo é que o governo, o Partido Socialista, retire sequer a proposta no que diz respeito ao fim e à revogação do regime, deixando essa decisão para o próximo Parlamento e para o próximo governo.
Os alarmes
Isto
já estão a soar.
valeria tanto para este regime como para qualquer outra medida que seja uma medida de política fiscal estruturante.
Os investidores já estão, de fundo, os alarmes a soar entre os investidores em relação a essa questão do regime de residentes não habituais.
Eu
Nota
posso-lhe
isso
garantir, eu posso-lhe
porque.
garantir. Há um enorme. Não, não, não há um. O que há, obviamente, é um conjunto significativo. O país precisa de instrumentos. E nós estamos de instrumentos de captação de investimento estrangeiro e nós estamos a passar as mensagens erradas. E estamos a passar as mensagens erradas na pior altura possível. Nós já revogamos este ano o regime, ou limitamos o seu âmbito, do regime das autorizações de residência por via do chamado Golden Visa. Este ano estamos a tomar e dar este sinal, e, portanto, num período em que existe muita incerteza no que diz respeito à economia europeia. O próprio país entrou, teve o terceiro trimestre, entrou em recessão, não está em recessão técnica porque ainda não sabemos se este último trimestre de 2023 teremos ou não teremos um crescimento ou uma retração económica. Se houver uma retração económica neste quarto trimestre, entraremos tecnicamente em recessão. Não parece, neste contexto, que seja uma boa opção política quaisquer decisões que limitam ou que possam trazer alguma instabilidade ao país e, nomeadamente, no quadro legal aplicável a investidores estrangeiros. Acho que todas as matérias devem ser objeto de discussão e de análise. Não me choca, antes pelo contrário, que estes regimes que acabamos de falar, o Golden Visa e o regime do residente não habitual, possam ser revistos e reformulados, mas isso obedece a um estudo, a uma análise prévia e à apresentação de soluções alternativas que possam satisfazer as necessidades do país para a captação de novos investidores estrangeiros. Nós estamos a falar, no que diz respeito aos residentes não habituais, num universo de sensivelmente cerca de 80 mil estrangeiros que utilizaram. Não será certamente por este número que o país está com problemas ou com uma crise na habitação. E no que diz respeito ao famigerado argumento da despesa fiscal associada, portanto, 1,3 mil milhões de euros, é uma despesa fiscal ficcional. Ou seja, porque é que eu digo isto? Porque só há despesa fiscal no pressuposto de que estes mesmos investidores e estes mesmos estrangeiros viriam para o país à mesma, pagando, neste caso, em vez de pagar as taxas ou o regime, ou conhecendo o regime fiscal que beneficiam, tenham de pagar, como os restantes contribuintes, taxas marginais de IRS, em alguns casos podem ultrapassar os 50%. Portanto, é uma falácia argumentativa, não há nenhum estudo credível em Portugal sobre qual é o volume de receita e de investimento estrangeiro e de impostos pagos por estes mesmos residentes não habituais, e é um assunto que deveria merecer maior reflexão e ponderação, antes da sua revogação, nos termos em que a mesma foi feita.
Porque lá está, como falou, em instrumentos alternativos que ainda não são conhecidos, que substituam estas ferramentas.
Não foram quaisquer soluções alternativas, nem quaisquer outras escolhas políticas que pudessem oferecer aos investidores estrangeiros um caminho para o investimento em Portugal.
Também há outra questão sobre o Estado de Direito que até há pouco falávamos. Num inquérito, num ranking global divulgado no mês passado, Portugal foi o quarto país da União Europeia onde o Estado de Direito mais piorou de um ano para o outro. Que leitura se faz a estes dados? São apenas isso? A que é que se deve esta contração?
O funcionamento, o Estado de Direito tem diversas componentes, entre a percepção da corrupção, o funcionamento das instituições, a capacidade de resposta das instituições públicas, o funcionamento dos tribunais. Portanto, o Estado de Direito tem muitas, o nível de concorrência em termos do funcionamento das entidades e dos órgãos reguladores. Eu acho que nesse aspecto Portugal tem um longo caminho a percorrer. E é um dos aspectos. Há dois ou três fatores: a competitividade do país, dentro da competitividade do país, o funcionamento, o normal funcionamento das instituições e o funcionamento atempado da justiça, diria que é um elemento. Não há justiça e não há funcionamento do Estado de Direito sem uma justiça eficiente. E nesse aspecto, por isso é que eu estava a referir no início desta nossa conversa, que eu acho que há uma especial responsabilidade parte de todos os agentes que trabalham no setor da justiça, incluindo os advogados, para não contribuir para a descredibilização ainda mais de um órgão de soberania, como são os diversos órgãos que operam no setor da justiça. E, portanto, nesse aspecto, cabe-nos a todos contribuir para que os cidadãos possam confiar no sistema de justiça que temos e contribuir para o seu aperfeiçoamento. E se não nos deve deixar de criticar a atuação dos diversos agentes da justiça quando tal se impõe. Eu próprio fiz aqui uma crítica, que é o recurso excessivo, e mantenho e reitero, o recurso excessivo por parte do Ministério Público à figura da detenção para interrogatório ou para primeiro interrogatório. Acho que é algo que deve merecer a ponderação por parte do Ministério Público e da Excelentíssima Senhora Procuradora, mas não devemos embarcar num discurso que passe pela descredibilização total, seja dos tribunais, seja do Ministério Público, e muito menos cair na tentação fácil da politização do funcionamento da justiça e das decisões que vão sendo tomadas.
Bem, e o nosso tempo acabou, chegamos assim ao fim de mais uma edição do Falar Direito. Resta-me desejar-lhe uma excelente semana, dizer também que vou estar fora nas próximas. Até lá, continuo a acompanhar diariamente ao minuto as nossas notícias, reportagens, conteúdos multimédia em jornaleconomico.sapo.pt e nas plataformas de streaming do JE.
Muito obrigado.